Outro subtítulo, a prece.
Esse eu falo sempre, né?
Pergunta 658. Agrada a Deus a prece? A prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, pois para Ele a intenção é tudo. Assim, preferível lhe é a prece do íntimo à prece lida. Por muito bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração. Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Mas não creiais que o toque... Mas não creiais que o toque a Deus, a do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique, de sua parte, um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade.
Fia, o que seria um egoísmo durante uma oração?
Um egoísmo durante uma oração, eu acho que seria estar pedindo coisas para Deus só para si, né?
Aí tá. Primeiro, a oração não são palavras. É sentimento e fé. De nada adianta vocês de decolar orações lindíssimas se do seu colachão não sair o amor a Deus acima de todas as coisas. E quem ama a Deus acima de todas as coisas não precisa de nada, porque já tem tudo. Tem Deus em si, consigo. E a oração é fé, confiança e entrega absoluta a Deus. E quem se entrega a Deus não precisa de nada, porque já tem tudo, porque Deus lhe dá tudo. Aí está o verdadeiro sentido da oração. Amor a Deus acima de todas as coisas. E confiança e entrega no Pai. Essa é a oração. Se nós for analisar a oração que o Cristo ensinou, o Pai Nosso, nós vai ver e já a declaração de amor e fé que o Espírito da Verdade está falando. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Palavras de amor, de adoração, de comunhão amorosa com Deus. Palavras de fé, de confiança e de entrega, de tudo que você precisa para a sua vida. Por isso que isto disse, esta é a oração, porque nessas palavras estão exumidos toda a fé e toda a confiança e todo o amor que se pode ter pelo Pai. Por isso, quando nós estudou o Pai Nosso, eu já fui bem calo. O Pai Nosso, as palavras do Pai Nosso, não é uma oração, mas é um caminho de vida, um sistema de vida. É quem vivo com amor a Deus acima de todas as coisas e confiança e entrega absoluta no Pai.
Pergunta 660. A prece, ou melhor, qual o caráter geral da prece? É a 659. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. As três coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir, agradecer.
Aí tá. A prece é um ato de adoração. A prece é uma comunhão amorosa com Deus. Se a sua prece não busca essa comunhão amorosa, mas busca pedir, criticar, de nada adianta você rezar. Porque a prece é um ato de adoração, um ato de comunhão amorosa com Deus. Se você reza porque você fez promessa de rezar tantas Ave Maria, tantos Pai Nosso, de nada adianta, porque não teve amor. Não houve uma comunhão amorosa com Deus. Peste não é obrigação. Peste não tem ola. Peste não tem palavras. A cada momento, você precisa olá e viziar-se. Ou seja, precisa estar em comunhão e relação amorosa com Deus e viziar-se para não cair na tentação do individualismo.
A prece torna melhor o homem? Sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa, quando um pedido com sinceridade.
É, veja, o melhor é entre apa, viu? A peste faz bem para a saúde espiritual do espírito. Sim, faz muito bem. Agora, ao homem, não. Ao ser humano, a peste é dispensável. Por quê? Porque quem é ser humano é aquele que quer paxi. É característica do ser humano ser individualista. Então esse não tem comunhão amorosa com Deus. Na verdade, não é essa. Então a peste faz muito bem à saúde do espírito.
660A. Como é que certas pessoas que oram muito são, não obstante, de mau caráter, ciosas, invejosas, impertinentes, carentes de benevolência e de indulgência e até algumas vezes viciosas? O essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas supõem que todo o mérito está na longura da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. Fazem da prece uma ocupação, um emprego do tempo, nunca, porém, um estudo de si mesmas. A ineficácia em tais casos não é do remédio, mas sim da maneira por que o aplicam.
Como eu já disse, são aqueles que só rezam pensando em si. Então não adianta você ficar de joelho o dia inteiro rezando a Deus. Isso não resolve. O que resolve é você aproximar-se de Deus. É você assumir essa relação amorosa, extremosa com Deus. Sem isso, nada se faz. Nada no sentido espiritual, né?
Pergunta número 661 do Livro dos Espíritos. Poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas só obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece. Por isso que os atos valem mais do que as palavras.
Xi! Se eu mudar-me, ou seja, assumir essa relação amorosa com Deus, eu já estarei automaticamente perdoado. Então, para que rezar pedindo perdão a Deus? A Deus não se pede perdão. A Deus se prova mudança, assumindo a relação amorosa com o Pai. Na hora que você mudar, tudo muda. E não é preciso pedir nada a Ele, porque Ele está atento. Ainda ontem eu mandei uma mensagem para uma moça, e eu dizia: Deus ama todos os seus filhos e ama e dedica-se a cada um como quem se dedica a um filho único. Deus tem capacidade de dedicar-se a todos os espíritos do universo com a mesma atenção como se aquele filho fosse o único. Então, se você mudar, se você mostrar a intenção de mudar, se preocupe em pedir não, perdão não. Deus a viu e já perdoou.
Pode-se com utilidade orar por outrem. O espírito de quem ora atua pela sua vontade de praticar o bem. Atrai a si, mediante a prece, os bons espíritos, e estes se associam ao bem que deseja fazer.
Lê de novo, filha, por favor.
Só a resposta?
Não, lê tudo.
Pode-se, com utilidade, orar por outra pessoa? O espírito de quem ora atua pela sua vontade de praticar o bem. Atrai a si, mediante a prece, os bons espíritos, e estes se associam ao bem que deseja fazer.
Tá certo. Vale? Pelo que está escrito aí, vale alguma coisa orar pelos outros?
Aqui diz que sim.
Não.
Como não?
Aí diz que cada um recebe de acordo com a sua oração.
Atrai a si, mediante a prece.
Se o outro não rezar, adianta?
Mas diz assim, ó, atrai os bons espíritos e estes se associam.
Se associam a você.
Não, ao bem que deseja fazer.
Ao bem que deseja fazer. Você.
Não, não é.
Não o outro.
Não foi assim que eu entendi, não.
Fia, Deus dá a cada um segundo as suas obras. A oração pelo posse.
Posso ler o comentário?
Pode.
Vou ler o comentário, vai ficar mais claro. O pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. A prece que façamos por outrem é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, pode chamar em auxílio daquele por quem oramos os bons espíritos, que lhe virão sugerir bons pensamentos e dar a força de que necessita em seu corpo e sua alma.
Mas não quer dizer que vá salvar o outro.
Mas vai ajudar.
Fia,
mas vai ajudar.
A pergunta é, vale alguma coisa?
Vale.
Fia, o que que valeria mais? Você rezar pelo outro ou você amá-lo? Ensiná-lo a amar com a sua prova de amor a Deus. Este é que aí é que está o problema. Porque se nós achar que orar pelos outros resolve a vida dos outros, nós esquece de agir para realmente auxiliar o próximo. Com a sua oração, com a sua comunhão a Deus, você pode angariar espíritos para tentar ajudar o outro. Mas, se o outro não aceitar, de que valeu a sua peste? O que eu estou querendo mostrar, o que eu estou querendo deixar bem claro, claro que pode rezar pelo outro, mas isso vale muito menos do que você exemplificar ao próximo essa relação amorosa com Deus. A maioria só pensa em rezar pelo próximo. Mas chega na hora dele manter essa comunhão com Deus, ele quer.
Eu gostaria de lhe fazer uma pergunta.
Pode fazer.
Primeiro, eu gostaria também de discordar do senhor. E a pergunta é a seguinte. Nós, ao final de cada trabalho, fazemos uma energização, onde, entre aspas, passa uma sacolinha, que a energização feita por cada um de nós será recolhida e levada aos que precisam.
Ah, sim, aos que precisam.
É a mesma coisa.
Não. Sim. Aí está, sim, olá pelo outro. Específico. Você olá pelo seu filho, por exemplo. Eixo. Não, porque quando nós coia a chacoinha, não tem destinatário. Então isso será utilizado para aqueles que estão, vamos dizer assim, já merecendo receber aquilo. E você não sabe se aquele que você está olhando já merece receber ou não. O problema é nós querer orar por alguém especificamente para salvar alguém especificamente. É isso que eu estou querendo implicar. Porque senão nós fica preso simplesmente na ideia de oração. Você pode orar pela humanidade, vamos dizer, aí não é uma oração por alguém, é uma doação, e Deus, você faz o que precisar. Agora, quando nós ora especificamente por alguém, aí você está colocando uma condição. O que eu estou querendo deixar bem claro é que essa condição, essa pessoa, precisa muito mais da sua, do seu testemunho de amor a Deus. A questão da lamparina sendo colocada para brilhar para todos, e não para servir para um só. É isso que eu estou querendo, aproveitando essa pergunta, de Macalá. De Macalá, que se uma pessoa está no hospital, vamos rezar por aquela pessoa. Mas e se aquela pessoa não merecer? Como vai ficar? Não adianta nós. De um hospital que eu dei foi um exemplo. Uma pessoa perdida, alguém que entrou no vício da droga, vamos rezar para ela. Não, vamos lá. Vamos ilustrar o amor. Primeiro não chamando de viciado, de drogado, de chafado. Vamos ilustrar o amor te dizendo: meu irmão, eu lhe amo. Foi isso que eu te disse para a doutora na Belândia quando falei de cuidar dos dogados. A primeira coisa é dizer: eu lhe amo. Não importa. Não adianta olhar pelo dogado. Você tem que ensiná-lo a amar. Amando. Então hoje, estou querendo, aproveitando a pergunta, é mostrar que muito melhor você faz por alguém específico quando vivencia o amor a Deus e a Ele. Agora, quando você faz doação para o universo, aí é outra coisa, porque você não está direcionando a alguém, não está sendo destinado a uma pessoa, mas está sendo entregue a Deus, para que Ele distribua para aquele que precisa e merece. É outra coisa. Inclusive, eu sempre digo na hora da doação, digo bem claramente: ligue-se a Deus e desse Deus distribuir. Ficou clara a diferença, filha?
É, mais ou menos, né? Eu ainda acho que não me custa nada fazer uma oração.
Eu também não disse que curta.
E deixar, claro, a Deus, e só Ele pode fazer isso, levar a pessoa se ela merecer ou não.
Eu também não disse que não pode fazer. Eu só disse que é muito melhor, auxilia muito mais, você promover sua reforma íntima e ensiná-lo a amar. Foi só isso que eu disse.
Bem, vamos à pergunta 663. Podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? As vossas provas estão nas mãos de Deus e algumas há que têm de ser suportadas até o fim. Mas Deus sempre leva em consideração a resignação. A prece traz para junto de vós os bons espíritos, e dando-vos estes a força de suportá-las corajosamente, menos rudes elas vos parecerão. Temos dito que a prece nunca é inútil, quando bem feita, porque fortalece aquele que ora, o que já constitui grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará, bem o sabes. Demais, não é possível que Deus mude a ordem da natureza ao sabor de cada um, porquanto o que, do vosso ponto de vista mesquinho e o da vossa vida efêmera, vos parece um grande mal, o que vos parece um grande mal é quase sempre um grande bem na ordem geral do universo. Além disso, de quantos males não se constitui o homem, o próprio autor, pela sua imprevidência ou pelas suas faltas? Ele é punido naquilo em que pecou. Todavia, as súplicas justas são atendidas mais vezes do que supões. Julgais, de ordinário, que Deus não vos ouviu, porque não fez a vosso favor um milagre, enquanto que vos assiste por meios tão naturais que vos parecem obra do acaso ou da força das coisas. Muitas vezes também, as mais das vezes mesmo, ele vos sugere a ideia que vos fará sair da dificuldade pelo vosso próprio esforço.
Disso tudo nós podemos então tirar o seguinte: a oração não acaba com a prova. Então veja, se você está doente, não adianta você rezar para ter saúde. porque a prova você terá que passar. Agora, a oração, a comunhão amorosa com Deus, pode fazer a prova parecer menos útil. Ou seja, lhe desagradar menos. Fazer com que você permaneça em paz, em harmonia e felicidade, mesmo quando está acontecendo o que você não quer. É exatamente o que nós vem conversando há 6 anos. A vida, os acontecimentos da vida, não podem ser alterados. Deus não pode mudar a natureza das coisas porque você não quer mais fazer uma prova. Deus não pode agir de forma não natural. Agora, se você liga-se amorosamente com Deus, tudo muda na sua vida. Você não muda a vida, mas muda de vida. Passa a viver o mesmo acontecimento de uma forma diferente, menos rude. Ademais, como lhe fala o Espírito da Verdade, aquilo que lhe parece muito ruim é simplesmente o seu egoísmo, é simplesmente o seu materialismo, é simplesmente a sua humanização que não está vendo por trás daquilo está vindo o amor de Deus, lhe dando uma grande oportunidade de elevação. Então, rezar a Deus, pedindo para afastar alguma coisa, algum perigo da sua vida, é perda de tempo.
Será útil que oremos pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E neste caso, como lhes podem as nossas preces proporcionar alívio e abreviar os sofrimentos? Tem elas o poder de abrandar a justiça de Deus? Antes de ler a resposta, eu gostaria de dar uma boa noite para a Carmen. Acho que é a primeira vez que você entra na nossa sala, né, Carmen? Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos sob a visão do espiritualismo ecumênico universal. Qualquer pergunta pode ser feita por escrito e nós responderemos. Bom, vamos então a... Vou ler de novo a pergunta, né? Para poder fazer sentido a resposta. Será útil que oremos pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E neste caso, como lhes podem as nossas preces proporcionar alívio e abreviar os sofrimentos? Tem elas o poder de abrandar a justiça de Deus? A prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus, mas a alma, por quem se ora, experimenta alívio, porque recebe assim um testemunho do interesse que inspira aquele que por ela pede, e também porque o desgraçado, é interessante aqui, é o termo do livro, viu, pessoal? E também porque o desgraçado sente sempre um refrigério.
Desgraçado quando... é quem está na desgraça, né?
É que esse termo para a gente é meio chulo, né? Quando encontra almas caridosas que se compadecem de suas dores. Por outro lado, mediante a prece, aquele que ora concita o desgraçado ao arrependimento e ao desejo de fazer o que é necessário para ser feliz. Neste sentido, é que se lhe pode abreviar a pena... se, por sua parte, ele secunda a prece com a boa vontade. O desejo de melhorar-se, despertado pela prece, atrai para junto do espírito sofredor espíritos melhores, que o vão esclarecer, consolar e dar-lhe esperanças. Jesus orava pelas ovelhas desgarradas, mostrando-vos desse modo que culpados vos tornaríeis se não fizesseis o mesmo pelos que mais necessitam das vossas preces.
Isso, mas aquilo que eu disse. Mas vale, deixa eu lembrar uma coisa. Tem um pedaço do livro do Hipílito, aonde Cadeco diz assim: quer dizer que nos mundos elevados não tem os problemas que tem aqui na Terra? Porque aqui são essas povas? E aí o Espírito da Verdade diz: claro que não tem esses problemas. E ademais, que problema tem de não ter? Faça com que na Terra também isso aconteça. Então, sim, você pode olhar pelo motos, mas veja bem o que o Espírito da Verdade fala. Dependo dele. Dependo dele aceitar a orientação, o seu amor que você está mandando. Se ele não aceitar, de nada adianta. Então volto a repetir, como eu te disse antes, e eu estou querendo bater muito nessa tecla, porque vocês têm o hábito de simplesmente rezar pelo outro, seja este vivo ou morto, e esquecem de mudar a atmosfera da Terra para que a vida no planeta seja melhor. Ou seja, de promover a sua reforma íntima. É muito mais importante a mudança planetária do que simplesmente a oração por um outro. É você realizando a sua reforma, ou seja, vivendo essa comunhão amorosa com Deus, que há um ambiente favorável a que o outro também ame. Então veja, não tem problema, pode viajar, mas não se coloquem como oradores, mas como exemplificadores. Amar. O Espírito da Verdade diz que o que orava pelas ovelhas desgarradas. Isso é verdade. Mas a oração do Cristo, e quem lê a Bíblia sabe disso, não é ela com palavras, com mãos postas, ela com ação, ela amando o soldado romano, amando a prostituta, amando os cobradores de impostos, exemplificando o amor. Essa é ela a oração do Cristo, vivendo amorosamente e não parado dentro de um templo rezando. É isso que nós precisamos compreender. Quando se falou agora há pouco de vida contemplativa, o Espírito da Verdade foi bem claro. A vida contemplativa não quer dizer elevação espiritual, não. Você viver em oração pelos mortos, pelos doentes, pelos famintos, não é sinal de elevação, não. Agora, quando você ama, não importa se é um bandido, se é um assassino, se é um ladrão. Quando você ama a tudo e a todos, porque está ligado amorosamente com Deus, você exemplifica o amor. e com incho auxilia o próximo. Porque quando você ama, esse amor propaga-se no universo. E que é uma atmosfera, eu estou falando etiapa, né? Que é uma atmosfera que vai facilitar o próximo a expirar. Então eu volto a repetir, dentro desta questão da olação, é muito importante nós estabelecer isso. A olação pode ser feita? Pode. Não há problema nenhum. Mas saiba que dependo do próximo. Porque se ele não quiser fazer nada, ninguém pode obrigá-lo a fazer, nem Deus. Fazer sentimentalmente o que eu estou falando. Agora, na hora que você cria uma atmosfera, um ambiente, você ensaca essa pessoa de amor e é muito mais fácil auxiliá-lo assim do que simplesmente olhando.
Que se deve pensar da opinião dos que rejeitam a prece em favor dos mortos por não se achar prescrita no Evangelho? Aos homens disse o Cristo: amai-vos uns aos outros. Esta recomendação contém a de empregar o homem todos os meios possíveis para testemunhar aos outros homens afeição, sem haver entrado em minúcias quanto à maneira de atingir ele esse fim. Se é certo que nada pode fazer que o Criador, imagem da justiça perfeita, deixe de aplicá-la a todas as ações do Espírito, não menos certo é que a prece que lhe dirigis por aquele que vos inspira afeição constitui, para este, um testemunho de que dele vos lembrais. Testemunho que forçosamente contribuirá para lhe suavizar os sofrimentos e consolá-lo. Desde que ele manifeste o mais ligeiro arrependimento, mas só então é socorrido. Nunca, porém, será deixado na ignorância de que uma alma simpática com ele se ocupou. Ao contrário...
Nem o que não foi, né? Lembrado. Porque se os seres humanos esquecem de alguém, Deus lembra.
Ao contrário, será deixado na doce crença de que teve a intercessão dessa alma... de que a intercessão dessa alma lhe foi útil. Daí resulta necessariamente, de sua parte, um sentimento de gratidão e afeto pelo que lhe deu essa prova de amizade ou de piedade. Em consequência, crescerá num e noutro, reciprocamente, o amor que o Cristo recomendava aos homens. Ambos, pois, se fizeram assim obedientes à lei de amor e de união de todos os seres, lei divina de que resultará a unidade, objetivo e finalidade do Espírito.
Filha, lê só o iniciozinho da resposta, por favor.
Aos homens disse o Cristo: amai-vos uns aos outros. Esta recomendação contém a de empregar o homem todos os meios possíveis para testemunhar aos outros homens afeição, sem haver entrado em minúcias quanto à maneira de atingir ele esse fim.
Aí tá, testemunhar a afeição, testemunhar o amor. Aí, essa é a máxima do Cristo. Testemunhar o amor, essa é a oração perfeita.
Pode-se orar aos espíritos? Pode-se orar aos bons espíritos como sendo os mensageiros de Deus e os executores de suas vontades. O poder deles, porém, está em relação com a superioridade que têm alcançado e dimana sempre do Senhor de todas as coisas. sem cuja permissão nada se faz. Eis porque as preces que se lhes dirigem só são eficazes se bem aceitas por Deus.
Volto a repetir, eu não estou falando contra a prece, mas o Espírito da Verdade é muito calo. De nada adianta você orar para um bom espírito, para um santo, se, vamos dizer assim, não tiver em paz com Deus. Se você não tiver em paz com Deus, não adianta nada você pedir a Santo Antônio. Não adianta nada você rezar para o mentor Cis. Porque ele não pode fazer nada. Porque tudo emana de Deus. Então veja, se nós compreendemos, é até lógica humana, se nós compreendemos isso, para que, eu vou perder meu tempo orando para um santo? Porque enquanto eu estou orando para um santo ou para um mentor, eu não estou atento na minha relação amorosa com Deus. É, veja, volto a repetir, não estou falando mal da oração. Eu só estou querendo mostrar que a ação do amor, amar, é muito mais importante que qualquer oração, do que qualquer palavra. Amar e exemplificar o amor. Isso pode ajudar você e ao outro, porque como já disse o Espírito da Verdade, que é nos dois. Os dois são banhados neste amor. Então, orar é importante. Sim, é, nós faz orações. Mas muito mais importante é eu primeiro estar em paz com Deus. Promover minha reforma íntima, buscando exemplificar e chamar a Deus acima de todas as coisas. Aí eu ajudo muito mais. Porque ajudo a destruir o planeta de tanto individualismo. Eu já estou insistindo nisso. Porque entre os misticismos que vocês têm, está a peste. Vocês mistificaram a peste. Como um remédio xalutar. E não é isso. A peste pode proporcionar uma oportunidade de ajuda a alguém. Mas se essa pessoa não quiser ser ajudado, até porque quem reza para os outros, reza porque acha que o outro está ruim. Já começou o individualismo aí, né? Porque você acha que o outro está mal. Então o mais importante é amar. E por isso eu estou te falando muito isso. O tempo em que estamos falando de peste, eu estou sempre voltando a bater neste ponto. Porque senão nós vamos ficar perdidos, continuar rezando, e não, e com isso esquece de nos mudarmos.